teve jeito, o coronavírus pegou o mundo de calças arriadas, né?
Chegou quicando. Não sei bem se foi de calça arriada, né? Eu não sei se é verdade, porque eu não cheguei a ler o artigo papel mesmo. Mas é veiculado na internet aí um artigo, suposto artigo de 2007, falando sobre uma variante do coronavírus. E naquele artigo, e de novo, eu não tive acesso ao artigo papel, então eu não tenho como confirmar se aquilo é um arquivo fake ou não, porque o que eu vi é uma screenshot do artigo. Mas nesse artigo, um pesquisador já apontava os riscos de uma variante no corona que estava presente no morcego, e ele cita justamente essa questão dos hábitos alimentares da China e fala que isso aí, em acontecendo, era só questão de tempo, sabe? Uma bomba relógio esperando para explodir.
Os virologistas, por muitos anos, eles sempre alertaram pro risco biológico de várias doenças, né? Então, a gente viu em vários momentos ebola, a gente viu o próprio H1N1.
H1N1, né?
Que pegou muita gente ao redor do mundo e tudo mais. Mas a gente, eu acho que é meio surreal, porque a gente nunca se imaginou no papel que nós estamos hoje, sabe? Que é trancados dentro de casa com medo de pegar uma doença na rua. Isso é meio surreal, isso parece coisa de filme, de ficção científica. A gente não consegue muito ainda compreender, porque antes, quando a gente via um filme, sei lá, Resident Evil, jogava um jogo Resident Evil, um vírus biológico, não sei o que, tararau, tararau, a gente meio que via assim, caraca, isso é uma ficção, né? Mas isso nunca vai acontecer, né? E quando a gente falava assim, não, mas será que no futuro não pode acontecer uma parada dessa e tudo mais? Ainda era no... Caraca, mas não vai acontecer, né? É muito ficção isso pra acontecer. E aí a gente tem alguns casos de doenças que mostram de algum desses vírus que chegaram nos últimos 10, 20, 30 anos, que a gente meio que, alguns vírus são bem fortes, bem poderosos, mas a gente nunca se imaginava nessa situação de agora, que é ficar trancado em casa com medo de pegar um vírus em supermercados com as coisas acabando, comércio fechado. Caraca, isso é muito surreal, mano. É muito surreal.
A parada que mais, vamos falar, dá medo, assim, é o bagulho da incerteza mesmo, né?
Exato.
Primeiro que você não sabe nem tanto sobre o vírus ainda, tá tudo sendo estudado no momento, e nem a ideia de número de casos reais a gente consegue ter direito, né? Então, acho que o maior medo é isso, que você simplesmente não sabe o que fazer direito, todo dia tá mudando.
E esse sentimento, Felipe, esse sentimento se acentua pelo seguinte, por exemplo, nós quatro aqui, somos privilegiadinhos no qual a gente consegue trabalhar de casa.
Exato.
Então, home office a partir de amanhã, porque tá foda, quem puder evitar sair da rua,
o Felipe
sai.
Nem tanto assim, né? Porque o Felipe trabalha com...
Não, mas a vida dele não parou 100%, não é igual assim,
ele consegue trabalhar com delivery, por exemplo.
Exato.
Tem.
Só que, cara, o sentimento de você estar com todas as contas pagas, sábado à tarde, e você falar, vou jogar meu videogame, é diferente de você, hoje à noite, sei lá, a gente tá gravando numa quinta-feira, e aí, beleza, teoricamente, hoje à noite é o horário de tranquilidade, que a gente já fez todos os nossos afazeres do dia. Mas essa insegurança de, porra, como é que tá lá fora? Como vai ser daqui a um mês? E toda a galera que eu conheço que tá sendo demitida, que tá, ou que era um dono de negócios e tá tomando a puta enrabada...
Tudo fechando, né, cara? Os negócios todos fechando,
exato,
cara. Demitindo funcionário completo.
Eu fui no mercado, cara, a rua parece, dia 1 de janeiro, tá tudo fechado porque é feriado e é o momento que a galera tá lá. O ambiente é o mesmo, só que o clima é completamente diferente. De, pô, não sabemos o que vai ser o futuro.
Evandro, é cenário de filme pós-apocalipse, tipo Extermínio, tipo The Walking Dead, assim, sabe? Que a gente não vê nada na rua, assim. É surreal, cara. Eu realmente não consigo. Eu sei que a gente faz campanha pra gente ficar em casa e tudo mais. Eu sei que tem gente que não tem condição de ficar em casa. Porque se não trabalhar, não recebe dinheiro. Mas aí fica aquela dúvida. O que é mais importante no momento? No momento agora, o que é mais importante? Saúde ou o lado financeiro? E aí você entra em conflito e cada caso é um caso. É complicada
essa pergunta.
Depende da situação de cada um. Na época das eleições eu fiz um stories que tá fixado no meu perfil lá no Instagram, EvandroVMS, no qual o resumo dele era: no fim do dia o que todo mundo quer é saúde e boleto pago.
É isso.
E aí a gente tá numa situação onde a saúde tá comprometida pra caralho e o boleto pago também tá comprometido pra caralho. E aí fica esse extremismo de, pô, não, a economia não pode parar. Aí o outro, sim, a economia tem que parar porque a saúde é importante. É difícil. Se a gente pensar racionalmente, óbvio que a saúde... estar saudável é mais importante que ter dinheiro. Só que se o cara tem zero dinheiro, daqui uns dias ele não vai estar mais saudável.
A gente tem duas ondas, né, Evandro? A primeira onda é a saúde. A segunda é a economia, cara. A primeira sempre tem que ser a saúde, no fim das contas.
E não é nem economia num nível macro. A questão que a gente
não, tem
que
pensar... É mundial, é global.
Não, mas eu tô dizendo justamente o oposto. Não é a questão macro da economia, é a questão micro. Eu vou explicar o porquê. A gente tem que tomar cuidado quando a gente se envolve em questões de extremismos, né? Opiniões extremas. Porque pode acontecer dos dois lados estarem certos, de alguém, os dois lados terem alguma razão, e pode ter dos dois lados estarem errados. O que que eu quero dizer com isso? Como o Evandro bem falou, é muito fácil a gente falar, pô, fica em casa, tá todo mundo bonitão, trabalhando sentado na frente do computador. E também fala assim, mas saúde em primeiro lugar. É óbvio que todo mundo sabe que a saúde é em primeiro lugar. Eu acho que ninguém vai ser maluco, ou algumas pessoas até são, de colocar a sua própria saúde em risco. Agora, a gente tem que pensar no seguinte, existem pessoas que pra eles... Não é se eu eliminar um, o outro tá garantido. Que é justamente, imagino a responsabilidade de um pai de família, por exemplo, que ele sabe, e não é só assim, eu não vou ter dinheiro pra trazer pra casa hoje. É, se eu não trouxer dinheiro pra casa hoje, se eu não trouxer comida, meus filhos, não é eu, não sou eu, meus filhos vão morrer de fome. Meu filho vai morrer por falta de um medicamento. Então é uma questão muito delicada, sabe? É muito complexo, é muito difícil do que simplesmente fazer bravata, sabe? Existe, óbvio, a questão da segurança, da saúde. Mas e aí, você vai falar pra um pai de família desse que tem 3, 4 filhos em casa que dependem de comida, dependem de remédio, fala assim, cara, você não vai poder vender, sei lá, sua fruta na rua porque... Por causa da doença, só que ele fala assim, tá, então eu vou escolher quando eu morrer, porque ou eu morro de corona ou eu vou morrer e vou deixar meus filhos morrerem de fome. Porque a pior situação que pode acontecer pra um pai é essa sensação. Pai, que eu digo pai e mãe, sim, tá, sim. No geral, assim, de um responsável, exatamente, dos pais.
É uma família, né?
Se sentir impotente de suprir a necessidade mais básica do teu filho.
É uma situação foda porque, na verdade, no momento desse, a gente tinha que esperar que... O próprio governo desse esse aporte, né? Se a gente precisa de que as pessoas fiquem em casa, que esse comprometimento que as pessoas têm que ter fosse apoiado pelo governo no sentido de ela dar suporte às pessoas que não têm condição de fazer esse sacrifício. Porque o que o Evandro falou, a gente pode fazer, todo mundo vai ter que fazer sacrifícios, mas o tamanho do sacrifício de cada um é muito dispare, né? A gente é tranquilo, até um certo ponto bem elevado, assim, conseguir ficar dentro de casa para evitar que essa pandemia se expanda, mas para muita gente é essa a escolha, né? E o ideal seria que as pessoas não precisassem fazer essa escolha, né? Que o governo pudesse dar esse suporte para eles durante essa escolha. E só que, infelizmente, não é a situação que a gente consegue encontrar. E até é difícil, né? Porque o Brasil é muito, muito grande, né? A gente não tem como esperar que tenha aqueles 210 milhões de pessoas vão ficar em casa de um dia para o outro.
Então, aí é que tá. Deixa eu só aproveitar esse seu gancho, que tem um ponto que é relevante nisso, é importante. E aí que a gente fala que também não é só questão da escolha em si. Vamos colocar um cenário, que é o cenário ideal, que para todo mundo preservar a sua saúde, essas pessoas fiquem em casa, tá? Eu tô pintando um cenário ideal. Existe uma pandemia, tá? Isso aí não é invenção, tá declarada, ela existe. Todo mundo fica em casa. Qual que é o problema desse cenário? Por que eu tô dizendo que existem pessoas que têm que escolher não ficar em casa? Olha, vamos pintar esse cenário. Você tem plantação em casa, Felipe?
Tenho, mas...
Você tem horta?
Tem. E até fruta, coisa do tipo.
O suficiente pra te manter, por exemplo?
Pra me manter, não. Principalmente
cê
até...
Tem... Mas aí ninguém cê... tem, Bruno. Nem o cara da
não, então,
fazenda.
Cara. Não, calma, mas deixa
pra me manter, tipo,
é isso que eu estou dizendo.
Semana assim, não, de jeito nenhum.
Não, é isso que eu estou tentando trazer. O problema que eu estou dizendo é que pessoas têm que tomar a decisão de ir trabalhar. Eu vou explicar o porquê. Se todo mundo ficar em casa, você vai comprar o seu remédio e sua comida onde?
Não, mas é por isso que a ideia, na verdade, é dos serviços essenciais, né? Esse é até o outro sacrifício que as pessoas vão ter que fazer.
Todo mundo ficar em casa não tem como.
Então, mas você entende que essas pessoas... O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Essas pessoas têm que fazer uma escolha. Ela vai se expor ao risco porque ela sabe que ela tem uma obrigação, digamos assim.
Bruno, eu acho que não deveria sair. Eu acho que a segurança a saúde é muito mais importante do que isso, e o governo deveria tomar
decisões. Não, mas você não tá entendendo,
decisões.
Juras.
de sustentar essas pessoas nesse período de quarentena.
Não, eu não tô do dinheiro, eu não tô falando do dinheiro, Júlio. Calma,
é dinheiro, mano. Se as pessoas não têm dinheiro, elas têm que sair pra trabalhar.
Não foi isso que eu falei.
Falando de questão de recursos,
eu não tô falando do dinheiro. Recurso. Se todo mundo parasse de trabalhar, o governo tá te dando dinheiro. Eu tô dizendo assim, ó, o governo tá te dando dinheiro, tá? Todo mundo vai receber X por mês, todo mundo, tá? Só que todo mundo tem que ficar em casa. Onde você vai comprar o seu remédio?
Não, mas os serviços essenciais, eles não fecham. A farmácia não fecha, o supermercado não fecha, posto de gasolina fecha mais cedo. Não,
mas é o ponto que eu estou trazendo, que a gente tá dizendo que existem pessoas que têm que escolher o risco pra poder...
Abastecer outras pessoas, para que as outras pessoas possam. Hoje em dia, a maioria dos infectados são médicos, enfermeiros, a galera que trabalha no
hospital. Estão sacrificando pelo resto da população.
Exatamente. Imagina o seguinte, o médico fala assim, não vou trabalhar, vou ficar na quarentena. Não dá, o cara que é médico, ele escolhe...
Não só eles, né, mas pessoas trabalhando em supermercados, tocando supermercados. Isso. Inclusive, a situação ideal também fosse que as pessoas que estão nesse... considerar trabalho de risco nesse momento, também tivesse um abono mais que recompensasse esse sacrifício.
Eu também acho.
O cenário ideal, de verdade, é que existisse. Todo mundo fica em casa e existisse uma impressora 3D que imprimisse tudo, qualquer coisa.
Comida, tudo.
A base de carbono e trigo.
Eu acho que o maior problema disso tudo é que fica escancarado pra todo mundo o egoísmo da gente, sabe? Eu falo da gente como... né, como população, como ser humano, né, não é só o brasileiro. A gente não sabe conviver em comunidade. Eu lembro quando começou essa parada, a galera tava na praia lotada, nas baladinhas e tudo mais, a galera irresponsável pra caramba. Isso assim, não, eu sou jovem, não.
Isso é uma loucura, é foda.
Mas é foda, você tem pai, você tem avós. Você pega ônibus e tem gente lá também, aí você vai submeter esse tipo de... A galera não pensa na coletividade, isso é uma bosta. E isso fica mais escancarado quando a gente vê supermercado de um filho da puta comprando 300 álcool em gel e os demais não tendo mais pra comprar. Uma pessoa comprando por ela mesma. Não teve um cara nos Estados Unidos que comprou 17 mil álcool em gel?
E aí a Amazon sabiamente travou a loja dele pra ele não conseguir vender online, nem na Amazon, nem no eBay. Só que aí eu volto na fala do Bruno pouco tempo atrás aí, é muito mais embaixo. Porque quando a gente tem a necessidade do supermercado colocar uma placa falando itens básicos, cara, é açúcar, máximo por pessoa,
só pode comprar
2 quilos. Bicho, não devia precisar disso. Não devia ter o mercado falar, o seu animal, você não tá vendo que você não precisa comprar 30 sacos de papel higiênico, seu arrombado. Que fazer isso, mano, porque a galera é sem noção.
Evandro, 300 álcool em gel, mano.
Não, é loucura,
300, né, aquela garrafinha de 1 litro de álcool em gel.
Então.
300.
Isso, não vou usar nunca. Cara, eu tenho álcool em gel aqui em casa há meses. E eu uso, sei lá, quase todo dia.
Sendo que a pessoa tá em casa, mano.
E ele não...
Cara, sendo tá que a pessoa tá em casa, tá em casa, ela não precisa usar álcool em gel, mano.
Eu muito, porque eu mexo com alimentação, né, então tudo que... Não só álcool em gel, mas desinfetante no geral. Eu tô usando muito produto de limpeza o tempo inteiro pra poder higienizar as coisas. E eu ainda tenho, assim, muito ainda aí. Tipo assim, eu tenho aqui um estoque pequeno de, sei lá, umas 5 garrafas no máximo. Eu não gastei uma ainda.
A coisa boa, Felipe, é que a gente tá vendo muitas pessoas hoje se preocupando com higiene, né? E é uma coisa que a gente não se preocupava antes. E a gente não entendia o quanto tudo era sujo. O quanto a gente podia ter sido infectado com outras doenças. Ou já foi infectado com outras doenças. E a gente não percebeu por causa de sujeira mesmo, sabe? De pegar em dinheiro, colocar a mão no bolso e... limpar os olhos e colocar a mão na boca. A gente naturalmente faz isso, sabe? De pegar no ônibus, você pega lá no corrimão, lá no bracinho do ônibus e depois coloca a mão no olho. A gente é naturalmente despreocupado com a saúde, né? Com a higiene em si. E hoje as pessoas estão começando a mudar esse tipo de comportamento. Obviamente, a duras penas, né? Porque
não, mas isso aí, se cuidar, o mundo no qual vivemos... Vai ser dividido de antes e depois do coronavírus. Daqui 100 anos vão falar, lembra, em 2020, o que aconteceu com o mundo, teve a crise do coronavírus.
É. A gente sabe que é uma situação muito, muito, muito delicada, é muito complicado. Quando a gente coloca pessoas no comando, e mesmo que pessoas que a gente não escolheu estão no comando, a gente espera que eles, né, pensem na população e tomem as decisões corretas. Eu tô muito feliz pelo fato de cada governador estar se virando no seu estado, do jeito que der, né? Fazendo do seu jeito, sem a interferência do governo federal. É bacana essa autonomia, dos governos, né, de tomar a frente e decidir as coisas. Porque eu, particularmente, eu não tô esperando o presidente fazer algo, eu tô esperando o meu governador fazer algo. Ele que cuida do meu estado. Ele tem que fazer as coisas pra mim, e ele tá fazendo. O meu governador, Camilo Santana, tá fazendo para seu caralho aqui. Ele colocou estádios daqui de Fortaleza pra atender pessoas do coronavírus. Comprou não sei quantos mil kits. O cara tá fazendo coisa pra caralho. Comprou um hospital. O cara comprou um hospital com dinheiro do estado pra poder colocar os pacientes. Tem gente que tá se mexendo. Obviamente que a gente tem que saber separar quem tá fazendo isso por interesses eleitorais ou quem tá fazendo isso porque tá preocupado realmente com a saúde. Eu acho que meu governador, ele tá fazendo isso. Eu tô vendo exemplos de vários governadores ao redor do Brasil se mexendo relacionado a isso e cuidando da população. Isso é muito legal e é muito estimulante. A minha torcida é que isso passe, mas que passe com segurança, porque não adianta a gente, daqui uma semana, a gente tá tudo bem aqui, a gente sai e piora de novo a situação. A gente tem que ter a certeza de que tudo vai ficar bem, e acho que vai ficar bem muito em breve. E o que a gente pode fazer e pedir é que as pessoas tomem os cuidados, né? E tá todo mundo falando, toda hora falando, acho que a gente não precisa repetir aqui. Mas os cuidados que todo mundo tem que ter. E principalmente, que é a parada que as pessoas não estão comentando muito, é com sua saúde mental, cara.
Porra, tenta, isso é foda, hein, mano? Tranquilo. Isso realmente.
A ansiedade tá batendo para seu caralho. Tenta ocupar o tempo, ocupar com música. A gente que. O nosso público aqui. Com videogame, sabe, jogar vídeo, vamos jogar videogame, vamos assistir os filmes, as séries, vamos ocupar o tempo, vamos estudar, tem um monte de cursos aí pra fazer, tem um monte de livro pra ler, sabe aquela pilha de livro que você acumulou por tanto tempo e porque não tinha tempo pra ler, agora você tem tempo pra ler, tenta desfocar a cabeça, porque ficar olhando toda hora Twitter, o que tá falando, e a TV ligada, e os boletins, não sei o que, você entra numa paranoia que é meio sem fim, e a gente vai passar um bom tempo dentro de casa. Então a gente precisa tentar trabalhar a nossa ansiedade, a nossa saúde mental, pra gente poder aguentar, né? Eu sei que tá sendo um momento difícil pra muita gente. Eu sei que a gente que tá em casa e não tá passando por situação de doença e tudo mais, é ruim. Mas tem gente que tá passando coisa muito pior. Então vamos tentar se ajudar, né? A gente tem que tentar se ajudar e mostrar que a gente consegue passar por essas coisas e é complicado. Tá sendo difícil pra todo
quem
mundo.
Quem puder, que a gente pede que. Sabe como a gente falou, a gente sabe que é difícil, tem situações que às vezes foge o controle da própria pessoa, mas quem puder, a gente pede que siga aí as recomendações da Organização Mundial de Saúde mesmo, não só da higiene, mas da própria reclusão, né? Porque é importante que a gente consiga diminuir aí a velocidade dos casos. E, cara, no fim das contas, exatamente o mais importante que. O recurso mais importante que um país tem é o povo e o poder do povo, o trabalho do povo. Então, se o povo tá em risco, né, cara, acho que é importante que a gente tente
proteger a saúde do povo. O morto não gasta dinheiro, não sei se vocês estão ligados, mas ele não vai trabalhar nem gerar renda, muito menos gastar.
A gente espera que as pessoas consigam fazer o máximo que elas possam aí pra desacelerar a infecção dos caras.
Nas próximas semanas a gente deve falar sobre algumas dicas de como que a gente tá se virando nesse momento aí de quarentena e tudo mais.
Não, e uma coisa que eu acho legal também, Júlio, é pensar assim, no seu trabalho, no seu dia a dia, onde você mora. Se você mora, sei lá, igual eu, moro num condomínio que tem 4 prédios. Porra, o que eu posso fazer pra ajudar a galera aqui? Sim. Então, de repente, tem alguém que tá vendendo comida. Porra, eu não vou pedir no iFood, eu não vou me arriscar
no comer no restaurante. No Habib's,
eu vou pedir galera. Da pessoa que tá aqui perto, que nem o Felipe aí. Felipe trabalha vendendo marmita no bairro dele. Porra, prestigia a galera do seu bairro. Sei lá, cria um post no grupo do Facebook do seu condomínio falando: gente, quem tem coisas a oferecer aqui? De repente aparece um cara que dá aula de violão e alguém tá querendo fazer aula de violão nesse período.
Faz pizza em casa, né?
Passar o tempo, sabe? Exato. Eu falei com o Júlio, a gente tava conversando em off, eu falei, cara, esse é um ótimo momento pra quem não sabe cozinhar, aprender a cozinhar. Então se você tá com a sua família, com seus pais, namorado e tudo mais, pesquisa, aproveita, porque assim, é o que a gente falou, se der pra ficar em casa, é melhor ficar em casa. Então assim, pra você não ficar louco também, porque essa sensação de, porra, não posso sair, é lazarenta pra todo mundo, junta com a sua galera, junto com seus amigos, vamos jogar online, o Bruno tá agitando umas lives aí, a gente vai tentar fazer live também e tudo mais, sabe? Pra não ficar também só de... Mano, você liga a TV, qualquer hora do dia só fala disso. Coronavírus, se cuidem, lavem as mãos. E aí parece que o mundo vai acabar, sabe? E vai ser foda, mas não vai. Quem conseguir se ajudar um ao outro, Agora
vou
é
dar, vou dar duas diquinhas aqui rapidinho. É, eu sei que tem muita gente que tá distante, tá longe de namorado, por exemplo. Tá, né, com a galera mais... A família um pouco separada e tudo. Tem o WhatsApp, ele tem a ligação em vídeo que cabe até 4 pessoas, né? Você pode conversar em vídeo e isso pode até ajudar um pouco a amenizar a distância, né? A saudade e tudo. E tem um aplicativo chamado House Party, que você pode colocar várias pessoas.
No sábado.
Eu usei com os meus amigos. A gente fez a nossa festinha particular, de cada um comendo alguma coisinha e tudo mais. E conversando entre si, jogando conversa. A gente passou 2-3 horas.
É, eu usei domingo aí pra ver o paredão do Big Brother com a galera.
Exatamente. Ô, cara,
então, Big Brother. Quem nunca assistiu Big Brother tá assistindo agora.
O paredão e a eliminação do TCFA. É um pouco do circo que a gente tem disponível.
E aí também... Exatamente, caraca. O Big Brother hoje em dia, ele é obrigado por não parar.
Big Brother, né? Se algum dia já li um livro, me arrependo. O negócio é Big Brother.
Mas, cara, a gente se vira do jeito que dá. E tá sendo muito difícil pra todo mundo, mas a gente vai passar por isso. E outra, a gente tem internet, né? Se a gente não tivesse internet, seria bem pior. E aí...
É, a ideia de tédio hoje em dia não existe muito, né? Porque a opção é pra muita gente, claro que não é pra todo mundo.
Infinitas. Né? Se o cara tá ouvindo isso aqui, ele tem provavelmente tem internet.
Eu falo, não. E, cara, a gente sempre escuta, não, eu tô sem tempo pra jogar aquele jogo. Cara, esse é o momento, né?
Então, nessa situação de autorreflexão, de pô, o que podemos fazer quanto a isso? A gente pensou como 99 Vidas, pedimos a opinião dos nossos patrões lá, da galera que ajuda, que assina a campanha no PicPay e tal. E aí a gente decidiu que nas próximas semanas a gente vai liberar, além do cast principal, que é esse cast que você tá ouvindo, algum dos bônus antigos que a gente já gravou, sim, pra galera ter pelo menos um pouquinho mais de conteúdo aí pra ouvir durante a semana.
Uhum.
E aí nosso jogo também tá na promoção.
Exatamente, pra ajudar a galera a amenizar um pouquinho dessa dor que é estar em período de quarentena, que não é uma coisa agradável pra ninguém. Nós resolvemos replicar, a gente já tinha colocado o jogo do 99 Vidas em promoção em celebração do aniversário, né, que foi em fevereiro. E aí agora a gente resolveu trazer esse desconto de volta pra galera. Então, lá no eShop da Nintendo, lá na PSN, nesse caso as versões americanas que aprovaram o desconto, e também no Steam, 90% de desconto no jogo do 99 Vidas. Então, um dolinho.
Famoso R$3 na Steam.
É, na Steam tá 3 conto.
Isso, no Steam em geral. O Steam da galera tá. O Steam tá comendo solto. Só Switch e PlayStation que estão nas versões americanas só da loja, tá? Mas 90% de desconto no jogo do 99 Vidas. Então, corre que esse é o momento. E o bacana do 99 Vidas é que tem online. Você pode jogar com seus amigos.
A gente não coloca o nosso jogo de graça. Porque essa graninha, ela ajuda a gente a manter os servidores da galera que joga online no ar, né?
Até nas plataformas, a realidade de você botar um jogo por um dólar, um real, é mais fácil do que botar de graça.
Exato.
É uma situação um pouco mais difícil, assim, também, com as plataformas
processo,
e
né?
tal. É, o processo é mais difícil.
É, e sobre o bônus, foi o que a gente falou. A gente tá liberando pra galera ter mais do que ouvir. Mas se você vai ouvir o bônus, a gente cansa de falar isso. Os bônus são 99 Vidas, real, oficial, bônus. Não é um programa feito nas coxas, não, nem nada. Então, se você ouvir o bônus, achar que é legal, e quiser ouvir mais de 80 edições que a gente tem aí, também considere assinar a campanha, que aí você já recebe 80 de uma vez, ao invés de um por semana.
Exatamente. A gente tá falando de vários temas que as pessoas estão pedindo pra gente comentar. A gente comentou sobre o filme do Sonic, a gente comentou sobre a demo do Final Fantasy VII. Quando foi adiado um evento, a gente comentou lá também. Quando saiu o resultado de um evento de Melhores do Ano, coisa do tipo, a gente falou lá também. Quando tem algum assunto específico que surge e vale a pena a gente entender para conversar no bônus, a gente conversa lá também. Normalmente a gente está respondendo perguntas das pessoas que fazem pra gente, que são relacionadas ao 99 Vidas, a videogames e a um monte de coisas. Então, cara, é um complemento ao 99 Vidas que sai todas as semanas. E as pessoas vão ter uma experiência agora de acompanhar um pouco do que é o 99 Vidas nesse período, no bônus, né? O que os nossos apoiadores recebem todas as semanas.
Exatamente. Então, só pra finalizar, Júlio, a programação normal é: o público geral vai receber um cash e um bônus extra dos antigos, e o público apoiador vai receber um cash regular e um bônus novo, exclusivo, toda semana.
Exatamente. Não é o bônus da semana, só sai pros apoiadores.
Exatamente.
O público igual. Geral, né, que acompanha o 99 Vidas sem colaborar com nada e tudo mais. Inclusive, a gente agradece também a você por continuar acompanhando 99 Vidas. Se possível, cara, tô sem grana, não tem como ajudar com 15 reais e tudo mais. Compartilha, dá RT lá no Twitter. Ajuda o 99 Vidas a ficar maior e chegar a mais pessoas. Ah, pô, tem uma edição lá que eu sei que fulaninho vai gostar. Pega essa edição e manda pro seu amigo. Isso já vai ser uma ajuda muito grande pro 99 Vidas. É, a nossa torcida é para que todo mundo fique bem. E o nosso papel aqui é todas as semanas trazer muito videogame e nostalgia para você. Que é o nosso compromisso de 10 anos, né? Então a gente vai continuar nesse trabalho ad eterno. Vambora! Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula,
estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas e desta vez voltamos com a nossa série do Chupac. Sobe o som do Chupac, menino. Here we go, we gonna send this one out to the old school. All these motherfuckers in the Bronx and Brooklyn and Staten Island, Queens and all the motherfuckers that laid it down, the foundation, you know what I'm saying? Number love for the old school, that's what we gonna do this one for, you feel me? Muito bem, mais um Tupac aqui, Felipe Mesquita, que é o nosso ouvinte premium. Escuta aí desde
Felipe
sempre.
Não é mais ouvinte.
Não, ele escutava desde sempre, hoje ele é membro. Como é usar os apelidos que a gente disse que o Felipe iria receber? Ele é o Fê Mesquita.
Filhote de Bruno, eu sempre vou chamar de Filhote de Bruno.
Filhote de Bruno?
É o Lipinho Memê.
Lipinho Memê.
Ah, é? Lipinho.
Isso, Lipinho Memê.
Acho o Kid Mesquita bonito, que é o nosso integrante mais jovem aqui.
Isso é bom, velho.
Kid Mesquita. Inclusive, falar pras pessoas aqui que com a entrada do Felipe no 99 Vidas, a gente vai poder abordar não só anos 80 e 90 no podcast, mas abordar infância nos anos 80, 90 e 2000. E aí vai pegar uma galera que também teve a infância nos anos 2000, né?
O Bruno com 18 anos e a gente falando de infância dos anos 2000.
Deixa eu fazer um parênteses.
Bruno dirigindo, Bruno com CNH. Dirigindo.
Não, o Tupac aqui, né? O Tupac é classe, né? O Tupac a gente permite algumas coisas.
Alt-tab.
Acessem aí no site 99 Vidas, 99vidas.com.br. Sim, a gente tem um site. Você pode acessar lá. Né? Você pode ouvir os programas e tudo, tem tudo catalogado. Tem as artezinhas bonitinhas e tudo mais. Você pode comentar, inclusive, essa raridade, né? Tem alguns comentaristas, inclusive, que estão presentes em todas as edições. Muito obrigado a vocês. E continuam acessando o site e comentando. Vocês fazem aquele podcast específico que a gente lançou. Ele, quando foi ser escutado daqui 2, 3, 4 anos, tem lá o seu comentário registrado. Na época que saiu, isso é muito, muito legal. No site 99vidas.com.br tem uma seção chamada Quem Somos. E aí no Quem Somos tem lá o Felipe Mesquita. E aí o Felipe colocou na sua biografia um negócio maravilhoso aqui, que foi assim: quando eu tinha 4 anos, meu pai comprou um PlayStation.
Muita gente comentou disso no grupo dos patrões lá.
Caraca, isso mostra, né, o quanto o Felipe é jovem. Se bem que o Felipe também não é jovem, né? Ai, meu Deus, menino Felipe Mesquita. Não é menino Felipe Mesquita, né?
É, já tô mais perto dos 30 do que dos 20.
Olha aí, mano.
É, não é como se o Felipe fosse um streamer de Fortnite também, tá ligado? Mas a gente é mais velho que ele.
Até queria, viu? Porque eles estão mandando bem aí. Inclusive nessa época aí é um bom jeito de ganhar dinheiro.
Exatamente.
Free Firezão, Felipe. Bombar no Free Fire.
Vamos aproveitar também, a gente não comentou aqui, acho que é a hora de a gente comentar, que o 99 está com a linguagem visual completamente nova, né? Mudamos tudo ali no site. Ah, obviamente, o layout é o mesmo. A gente mudou nossa logo. Nós temos artes maravilhosas do Balu. Você lembra do Balu? O Balu sempre esteve com a gente aqui, né?
O velho e bom Balu. Tem uma ou duas camisetas que a gente vendeu lá nas antigas que era do Balu, não é?
Sim, o locador.
A da banda e a da locadora clássica preta. Balu é um clássico.
Balu.
Tem ouvinte clássico, o Balu é um
dele. Você pode acessar a rede social dele, né? Que é @dio2d, né? Tem lá todas as artes do Balu. O Balu é um cara muito foda, é muito talentoso. E ele fez esse trabalho pra gente aqui, que ele reimaginou a nossa nova equipe, né? Do 99 Vidas aqui, com um visual novo.
Os ouvintes estão chamando de 99 Vidas Chipuden.
Chipuden, exatamente. Inclusive, durante esse programa aqui, eu vou atualizar a arte do Bruno. Porque tava gerando uma confusão, né, Bruno?
Pois é, o Balu ele é um gênio da arte, só que o pessoal tava um pouquinho confuso com a questão das cores. É, o pessoal tava com problema com a questão das cores, então o nosso gênio da arte foi lá e deu uma otimizada nas cores para que a galera pudesse reconhecer.
O bacana é que cada participante tem detalhes específicos nas suas roupas, né, nos seus companions e tudo mais. É muito legal isso, né, cara? Porque o bom de ter o Balu fazendo as nossas artes e tudo há muitos anos é porque se tem uma pessoa que conhece os participantes do 99 Vidas, é o Balu, né? Então ele acompanha tudo lá e é legal que cada um dos participantes que tem um bichinho, tem lá e lá, né? Tem lá o Geralt ali do meu lado, tem o Jake ali no ombro do Bruno, tem o Caramelo... aliás, tem o Jake no Bruno no ombro
do Evandro. Tira a mão do meu Jake, tapado.
E
o Jake é do Evandro,
pô. E o Caramelo no ombro do Bruno. E o Felipe tem a máscara do Crash, né? Que é o companion dele.
Sim. Sonista safado, né?
Menino Naughty Dog aí, né? No desenho.
O pessoal tava perguntando, inclusive, Felipe, se tu... Por que é que tu tá usando o meu chapéu de One Piece aí?
Eu não sei, na verdade eu entendi. Eu acho que é porque eu sou mineiro, talvez. Tá um chapéuzinho bem caipira aí.
É.
Mineirinho. Eu curti também.
Tem muitos detalhes.
Mal sabe ele que o senhor, onde o senhor mora, né? Um dos lugares mais classe altas aí de Belo Horizonte.
Deve ser.
Nunca só nem viu.
Só burro aqui, subindo e descendo.
O Felipe, ele nunca nem viu uma panela de barro na vida, coitado aí.
E não, sou mineiro, Bruno, respeito.
Bruno aí.
Agora vai. Não basta o Bruno falando que é baiano pra caralho, não sei o que, minha Bahia.
Mas eu sou mineiro também, uai.
Felipe tem que provar que é mineiro.
Ô Bruno, mande um...
Cadê a carteirinha, Felipe, de Minas?
Os amigos da Bahia aí.
Não é um beijo, é um cheiro, um axé pros meus queridos, minhas queridas da Bahia. Ó, no coração de vocês aí.
Bruno, lateral esquerdo do Bahia, quem é?
Até aí, qual que é o lateral direito do Carapicuíba Clube aí?
Nunca, você não me vê falando pra cima e pra baixo que sou carapicuibense, até porque eu nem sou, nasci em São Paulo.
Se duvidar, você não sabe nem o do Santos e nem do São Paulo.
O de São Paulo é o cara espanhol lá, cara. Qual é o nome
cara
dele?
Espanhol.
É o Daniel Alves de um lado e o espanhol do outro lado. Esse aí, ui pra caralho.
Eu sou um cidadão do mundo, rapaz. Eu sou do Brasil. Eu sou do Brasil. Olha aí que bonito.
Apropriação cultural, que chama isso aí, mano.
Não, senhor. Por quê?
E, Bruno?
Mais baiano e mais mineiro do que eu sou, não tem.
Mineiro?
Uai.
É que o irmão dele mora aqui, aí ele é mineiro agora.
Pronto, aí é...
por isso. Cara, o irmão do cara vai morar no outro estado e ele já ganha a cidadania.
Ué.
Ganha a chave da cidade.
Eu conheço minha querida... Belzonte com poucos, meu Ouro Preto,
querido. Tá. Você conhece o Jurandir, então você pode falar que é cearense, cara.
Eu não te falo de vários lugares aí de onde você mora? Não conversa de vários lugares?
Só porque seu irmão mora no mesmo bairro que eu também, porque eu conheci isso aqui.
Só pra avisar, Bruno, atualizei a capa do... Enquanto a gente tava conversando aqui, atualizei a capa do site 99 Vidas com a nova pintura.
Ah, agora tá mais claro mesmo.
Agora, se o pessoal não acertar dessa vez, gente, por favor, né?
Balu é bom. Balu, ó, o link, o Instagram dele, como o Jurandir falou, tá na descrição do episódio aí.
Balu é gênio.
E se você precisar criar marca, criar desenho, Diabo de Asa, mano, é só falar com o cara. Inclusive, ele que fez o desenho que a gente usa lá no Mosqueteiros também. E o bom é que você passa o briefing de duas linhas e o cara devolve umas puta arte elaborada pra caramba, cheia de coisa.
Essa aí foi literalmente isso, né? Duas linhas de cada um e acabou.
Sim, eu falei aí pra Lu, precisamos de desenho novo. Não, nem falei muita coisa assim, precisamos de desenho novo. Felipe gosta de Sony, Crash, o resto você já sabe, dá seus pulos.
E aí ele manda fez, o orçamento, tá, aí, é nóis.
É, manda o PicPay e o desenho.
E aí, não, e a nossa nova logo, né? Agora a gente tem uma logo. Antes a gente usava o cogumelo do Mario, né? A gente.
Isso é apropriação. Isso é apropriação cultural aí, ó. Pegar o cogumelo do.
Não, mas Bruno, 99 vidas das antigas
era isso aí, o símbolo do 99 vidas por muitos anos. É, inclusive as pessoas estavam.
As pessoas nem sabiam que vinha do Mario, isso aí. As pessoas achavam que era do Mario.
Exato.
Ninguém sabia.
Quando saiu o Mario Odyssey, os caras, ué, por que estão usando o logo do 99 vidas nesse jogo aí?
E aí. Por causa do nosso jogo, a gente mudou a nossa logo, né? A gente usou por muitos anos o nome 99 Vidas como sendo a nossa logomarca. E aí, a gente até teve um mascote por um tempo, né? Que não vingou muito o nosso mascote. Mas aí, agora, a gente tá com uma nova logo. E aí, eu vi gente falando assim, meu Deus, não entendi esses quadrados aí, que ficou bizarro, né? Não...
Corporativo, tinha uns caras criticando porque parecia coisa corporativa.
Caraca, é a junção da pecinha do Tetris com o coração do Zelda. E aí, quando você olha... Os dois com essas cores, parece dois Game Boys, um emendado no outro, assim, caso da telinha verdezinha.
E parece dois número 9 também.
Os dois números 9, na verdade. Ele foi pensado para ser os dois 9 emendados ali, junto com o coração e tudo. Porque coração representa vida, né? Então é 99 vidas, né? Olha a sacada,
também,
gente.
Também tá linkado. Também tá linkado na postagem desse programa, o post que o Juras fez lá no nosso Instagram. Onde tem todos esses desenhos, o logo, a explicação do logo e tudo mais.
Exatamente. Então,
se você quiser ver maior, inclusive o rascunho do Balu na primeira versão e tudo mais também tá lá.
Os desenhos em pixel art também.
Sim, sim. Balu, cara, meu Deus, foi o que eu falei. Contratem. Se você precisa de trabalhar com coisa audiovisual, não. Desenhos gráficos e tudo mais, chame o Balu que o cara é fera.
É, vamos lá, Tupaczão. Ô, Felipe Mesquita, Kid Mesquita, explica pras pessoas o que é um Tupac.
Bom, Tupac é uma série aqui do 99 Vidas, que a gente discute dois jogos, ao invés de um só, ou uma franquia, ou qualquer outro assunto que a gente traz às vezes aqui. E esses dois jogos são escolhidos aí por cada um dos integrantes, a gente segue a ordem da apresentação, e a cada 5 programas a gente tem um Tupac aí, dois joguinhos aí pra gente.
Caraca, discutir. A gente nunca teve uma explicação tão boa quanto essa aí. Parabéns.
Olha aí. Depois de ouvir, eu ouvi quantas vezes essa explicação de outras pessoas também.
É. Rodada passada do Tupac foi o do Felipe Esquita. E desta vez chegamos no Evandrinho de Fritas, que escolheu dois jogos aqui para comentar nesse programa. Evandro, qual o seu primeiro jogo?
Então, o primeiro jogo, já comentando sobre a escolha passada do Tupac do Felipe, imagino que isso vai se repetir em alguns Tupacs vindouros aí. Eu fiz o quê? Abri o nosso glorioso Game Pass.
Ah, não, mano.
E
não,
falei...
Não.
Mas, Juliette, não tem como. Eu já falei. Não. Eu já falei que as mesmas escolhas
explica do Tupac. Explica aí, vocês querem fazer live e não conseguindo no Xbox.
Não, mas aí tá a ver. Nenhum jogo que eu vou indicar aqui online é pro cara fazer live. É pra ele jogar na casa dele na quarentena aí. Eu já falei aqui várias vezes. A minha escolha do Tupac é... jogos que eu quero que as pessoas joguem. O cara que tem um Xbox, provavelmente ele tem Game Pass. Ou até mesmo o próprio PC, que tem o Game Pass aí no
exatamente.
PC.
Exatamente.
E aí, se ele já tem, é só ele ir lá e baixar o jogo. Ele vai gastar zero e nem vai precisar ir muito atrás. Ele liga o console ou o PC, vai no Game Pass e baixa. Então eu já tô avisando que o meu primeiro parâmetro de escolha foi... deixa eu ver o que eu tiro aqui do Game Pass. O dia que acabar jogo bom no Game Pass, aí o meu Tupac volta a ser o que era antigamente. Jogos de Steam, sei lá, mais acessíveis.
Saudade do Super Nintendo, Master System. Ah, esses são os Tupacs.
Esses aí, mano. Esses aí vocês não vão ver tão cedo. Pelo menos no meu, não.
No meu sempre vão ver, porque eu sempre prestigio os consoles clássicos.
Então, e aí tinha um já que eu queria trazer há muito tempo, que eu vi pessoas comentando, que vai ser o meu segundo jogo, que a gente vai falar daqui a pouco. E tinha um que eu queria jogar, que já tava baixado, mas eu não tinha jogado ainda, porém eu sabia que ele era curtinho. E eu falei, opa, vai ser esse aqui, vou terminar e a gente vai falar dele. A primeira escolha é um joguinho chamado Old Man's Journey. Traduzo carinhosamente como A Jornada do Velho.
Tudo bem, Evandro, jogo bem bonitinho, hein?
Bem bonitinho não, o senhor tá forçando a amizade, né? Esse jogo é lindo. Pronto. Essa arte.
Ah, tá. Eu pensei que o Bruno. Nossa, mano, por um momento eu ia falar. Eu achei que o Bruno ia falar. Também não é tudo
não,
isso.
Não, muito pelo contrário.
Aí a gente já tem um arranca-rabo monstro aqui.
Não, esse jogo, ele lembra a arte. Assim, tem dois livros de criança que eles resumem, assim, pra mim, o que é a minha infância com leitura, sabe? O primeiro é O Pequeno Príncipe. E o segundo é a. Caramba, fugiu o nome, mano. Alice no País das Maravilhas. Esse jogo é O Pequeno Príncipe em formato de jogo, cara. A arte desse jogo é linda. Ele parece livro de histórias.
Sim, sim, é total.
A pegada é meio essa, né?
Sim, ele quer te contar uma história bem, bem simples, na real. Uma jornada. Primeiro assim, o estilo visual me chamou muita atenção quando eu vi o trailer. E esse nome já fala, vai ser um jogo sobre jornada, obviamente. E a gente tem um histórico de jogos que são sobre jornada, que são bons. O próprio Journey, o Celeste aí que o Jurandir tanto ama e tudo mais. E aí eu fiquei nessa expectativa de, pô, será que esse aqui, mesmo sabendo que ele é um jogo muito curto, porque antes de jogar, ele eu tinha olhado no aquele How Long to Beat, que é o site que mostra quanto tempo você leva em média pra terminar um jogo. E aí lá apareceu 1h30. Bom, então é um jogo que dá pra jogar numa sentada. Mas eu tava nessa expectativa de ser uma, sabendo já que era uma história pequena, e se ela seria legal e se o gameplay justificaria ser um jogo. Que a gente sempre cai nessa discussão de, pô, isso aqui podia ser um livro. E até pelo estilo de arte dele, estilo visual, ele lembra essa de, pô, eu podia estar passando essas páginas aqui ao invés de estar clicando pra controlar o bonequinho interagindo.
Mas aí que tá. Você tá falando da questão do livro, eu não acho que é só arte que lembra um livro, mas até o gameplay do jogo lembra muito a maneira como você brinca com aqueles pop-ups books, sabe? Aquele livro que você puxa.
Sim.
E aí o livro ele se mexe e tal. Ele lembra muito isso. E eu acho que é proposital. Eu acho que um dos grandes méritos desse jogo... A história em si ela é legal, mas tipo, você saca muito no começo já o que é.
É previsível pra caralho. É, até dá pra gente falar, né, Bruno? A história... Qual que é? O velhinho, muito velhinho. Me lembrou muito o Papai Noel na primeira vez. Eu falei, porra, essa história... No final essa porra vai ser o Papai Noel e me entregar um presente.
Caraca, seria louco, hein? Plot twist, mano.
Não é? Não fala... Eu senti isso, mas não era. E aí ele tá lá de boa na vida dele de velho, sei lá, cuidando das plantas. Jogando truque e fazendo... Conversando no grupo do Zap com os amigos dele. Aí ele recebe uma carta. Aí ele pega essa carta, lê, obviamente que não mostra pra gente qual o conteúdo daquela carta, e ele começa, você joga ele nessa jornada, que ele, após receber essa carta, vai ali ver o que aconteceu por ele ter recebido essa carta, e aí você joga um pouquinho, ele dá uma parada pra descansar, num banco. E aí a hora que você para pra descansar, ele tem um flashback de algum momento da vida dele de jovem. E nisso a história vai se montando e evoluindo.
Você vai entendendo.
É meio que essa dupla jornada, né? É a jornada dele.
Exato, essa é a jornada.
Do começo até o fim dessa história específica, mas a jornada da vida dele é contada também pelos flashbacks.
Você joga com o mouse, né?
Você joga
com pontinho.
É, você vai clicando. No Xbox não tem mouse, né?
É porque originalmente ele era um jogo até de dispositivos móveis, né? iOS e Android, então...
E isso fica bem evidente, na verdade, no gameplay, que o que eles fizeram aí foi simplesmente portar o jogo como ele existia pra lá. Não precisa nem adaptação de controle, na verdade, porque assim... Porque você tá achando que você joga com o mouse, na verdade é que você vê o ponteiro do mouse, porque como o Evandro falou, o controle, o Xbox, não tem mouse. Você pode até usar o mouse receber, mas ele é um controle. Então o que eles fizeram foi mapear o ponteiro pro analógico, né? E aí você tem as interações com o controle. Inclusive, pra quem tiver a oportunidade de jogar, eu recomendo que, por incrível que pareça, tente jogar a versão mobile dele, porque jogar no touch é muito melhor. Em segundo lugar vem jogar no mouse.
Mais responsivo,
isso,
né?
Em segundo lugar vem jogar no mouse e por último jogar no controle, cara, porque realmente...
É engraçado que até o menu de pause dele é o mesmo nas versões de móveis.
Dá assim, pra perceber.
Quando você termina o jogo, ele tem lá a seleçãozinha de puzzle igualzinho do celular, tá lá. Eles simplesmente portaram mesmo, assim, sabe? Não se preocuparam em adaptar muita coisa. O que não tira um pouco não tira o brilho do jogo, mas acho que compromete um pouquinho da jogabilidade, sabia? Porque assim, pra quem não entendeu quando a gente fez a referência do pop-up book, não entende como funciona o gameplay desse jogo, você controla... Ele é um jogo de puzzle, né?
Ele é um adventure, né? A gente pode chamar de adventure. Que puzzle?
Adventure, né? Porque você não faz coisas de adventure de... Escolher coisa tal pra fazer isso. O máximo que você faz é clicar em alguma coisa.
Poderia falar que rola point and click dele, né? Mas não,
então.
Aliás, é só point and click.
Não é desse jeito, né?
Não, então. É mais drag do que clique. Clique acontece pouco.
A mecânica principal é drag, exatamente.
O que acontece é o seguinte: ele tá num ponto do cenário e ele precisa chegar até um outro ponto. E isso, como é que você faz? Isso, a primeira vez que aconteceu isso, eu achei genial.
Sim, é bom. E é o que segura, né, Bruno? É o que torna interessante. Exato. Do começo ao fim. Porque como a gente falou, a história não é nada demais, e isso, toda, vamos chamar de cada vez que vira uma página.
É cada vez que completa o puzzle, ele conta uma parte da história, né?
E ele te mantém, toda vez que chega um ambiente novo, você pensa, onde que eu tenho que levantar, arrastar com a montanha aqui, fazer o que ali, pra eu conseguir levar ele do ponto A ao ponto B?
É, então. E aí é que tá a sacada, porque no começo você controla, até então ele mostra e não fala nada. Aí você percebe que você passando esse ponteiro do mouse por certos lugares, ele começa a iluminar certas partes do cenário. E aí você descobre que, na verdade, pra você chegar do ponto A ao ponto B, você precisa modificar o cenário. Então você mexe com a elevação do cenário, você mexe com o posicionamento das coisas dentro do cenário. E é muito legal o jeito que eles fizeram, porque assim, não só... É muito interessante você abrir o caminho, para você precisar construir o caminho que ele vai seguir. E a maneira como o jogo faz isso é muito legal, porque ele muda de plano de jogo. Isso é muito bonito de ver também ele fazendo, né? Então,
e ele vai... Ele tem, tipo, bem aqui na frente tem o plano, e lá, sei lá, 6 planos pra trás tem outro plano.
Uhum.
E você consegue sair do primeiro plano e ir lá, sei lá, pro 5, 6. E aí teve momentos que eu parava e pensava, calma aí, o que eu tenho que fazer aqui? Realmente, tipo, tentando entender... O que que aquela fase tava esperando de mim, sabe? Porque não é só, beleza, tem que parar sempre pra direita e pra frente. Às vezes você tem que ir lá atrás pra abrir o caminho do meio, pra voltar pra trás de novo, pra aí sim conseguir abrir o caminho da frente e conseguir subir e evoluir no jogo.
Tem alguma coisa de up, altas aventuras nesse jogo aqui?
Não.
O relacionamento dele que ele mostra lá nos flashbacks com a esposa dele e tudo mais.
Eu não sei se a gente vai entrar nos detalhes aqui, mas Então,
pelo tamanho... Pelo tamanho do jogo, acho que não vale.
Não vale,
infelizmente.
Mas é assim, é uma história sobre a vida dele, e aí você começa a ver que certas pessoas estiveram na vida dele, e naquele momento podem ou não estar, entendeu? Eu não vou entrar em muito mais detalhe que isso.
É a jornada, é o que o Felipe falou mais cedo, é a jornada do... A gente jogando aquela jornada, aquele momentinho ali dele ir pro ponto A, ponto B no final do jogo em uma hora, e também mostrando a jornada de vida dele. Do Sim. momento da vida dele até aquele momento da
velhice. É como ele chegou ele tá naquele ponto da vida dele, entendeu?
Exato. É uma jornada dupla que a gente tá vendo, tá jogando.
Aliás, eu adoro o jogo que faz isso. Tem uma coisa que eu adoro em jogo, em mídia no geral, mas jogo mais ainda porque é mais complicado você prender a atenção da pessoa. Eles contam uma história sem dizer uma palavra. Não tem diálogo nenhum no jogo. Isso é lindo, isso é encantador.
E é difícil, né, Bruno?
Sim.
Que é fácil você escrever o que você quer falar. Ah, Bruno Carvalho acordou. Aí mostra o bonequinho acordando, uhum. sabe? Quando você conta qualquer coisa, em qualquer mídia, em jogo mais, como o Bruno falou, sem falar, sem texto, sem dublagem nem nada, e consegue entregar aquela mensagem,
é lindo isso. É
um desafio técnico que eles fizeram muito bem nesse jogo. Até pela simplicidade também, não era tanto, oh meu Deus, uma história mega elaborada com plot twists. Mas a história que eles se propõem a contar, eles contam, sem uma linha de texto, cara.
É só exposição, né?
Aliás, tudo... Eu vou até falar assim. Tudo nesse jogo, do ponto de vista artístico, é fantástico. A arte visual, a parte do uso do silêncio e dos sons do ambiente pra comunicação. Você contar uma história sem necessariamente ter o que a gente chama de exposição, né? Texto explicando, o cara falando nada. E a trilha sonora. Que trilha sonora linda, linda.
É bonita, né, cara? Eu falei pro Edu, eu fui falar os jogos, eu falei, é esse jogo e esse jogo do próximo 2-pack. E, cara, as trilhas dos dois são boas pra caramba, já vai baixando aí.
Sim, é.
Porque também. E é que ele, a trilha ajuda a manter essa jornada interessante do começo ao fim. A música é muito boa.
Porque imagina você segurar um jogo justamente como ele tem o silêncio, é um desafio o silêncio também. Porque o silêncio ele depende muito da inserção de um som aqui e outro ali pra manter as coisas vivas, e a trilha sonora vai costurar você pra te manter preso ali, né, cara? Porque é muito fácil, se não tivesse um áudio de qualidade, você esquecer do jogo e se perder, sabe? Eu vou me perder aqui, não quero mais jogar. E, aliás, o compositor dessa trilha é o mesmo do Oxenfree, que é outra baita trilha fantástica.
Caramba, muito bom. É uma banda.
Eu nunca joguei até
Oxenfree
hoje.
Oxenfree é muito bom também, cara.
Eu acho que eu tenho
ele baixado, mas eu nunca joguei.
Caramba, nem sabia que era o mesmo. A trilha do Oxenfree é fantástica.
É, então.
A descrição do jogo tem dizendo assim que é uma história sobre vida, perdas, reconciliação e esperança.
É bacana que ele não tem texto nenhum no jogo, mas nos achievements, né? Ele dá background pra esses personagens, assim, ele dá meio que dá uma exposição pro mundo que você não tem se você não fizer isso, né? Então você clica, assim, numa pessoa fazendo alguma coisa, aí ela... ou numa janela, sei lá, num arbusto, qualquer coisa, aí acontece uma ação e a descrição do achievement é aquela pessoa. Ah, fulano é... Acho que o primeiro que dá pra pegar é no começo ali, que ah, fulano é a fofoqueira da cidade e tal, sei lá o quê. É bacana que ele dá esse background maior na descrição dos achievements que você tem.
Excelente. O Evandro, seu segundo jogo desse Chupac?
Então, ainda seguindo a escola Bruno de Jupex, de tentar relacionar o tema dos dois jogos escolhidos, o meu segundo jogo foi um jogo que na época que saiu eu ouvi muita gente falando: nossa, isso é bom demais, meu Deus, vocês têm que jogar, e tereréu. E aí eu joguei, falei, onde essa galera viu esse jogo, todo esse jogo bom aqui que eu não tô vendo, gente? E por saber que o Felipe tinha terminado, espero eu, eu escolhi o Rime, que é um Zeldinha like da vida.
Viento a viento va. El sueño del mar gira sin parar. Viento a viento va, durmiendo al sol. Un guiño de luz se perdió.
Zeldinha like 100%, né? Principalmente em relação ao
último. Eu acho que esse jogo bebe de um monte de fonte, na verdade.
Mas a primeira que você lembra é o Wind Waker.
Não, a primeira que eu lembro, Ico e Shadow of the Colossus, muito.
Ico bastante. Mais Ico, né? Mais Ico do que Shadow of the Colossus.
Sim. E é curioso que era originalmente um jogo da Sony até também.
Sim.
E era pra ser exclusivo também, tem essa história, não tem, Felipe?
É, assim como foi até o próprio What Remains of Edith Finch lá no Ultimate Pack, ele era um jogo que era originalmente da Sony. É, e ela meio que vendeu os direitos do jogo de volta para o estúdio, que é a Tequila Works.
Então, esse jogo, realmente, lembra um pouco o Ico, Shadow of the Colossus e tal. No estilo gráfico que me lembrou o Zelda, mas o início dele é o quê? É um molequinho acordando numa praia, ninguém sabe o que tá acontecendo, nem ele, nem a gente. E aí você tem que explorar aquela ilha. E aí ele usa elementos de gameplay, de game design, para mostrar, ó, é aqui que você tem que ir, hein? E mostra, tipo o que o Journey faz, que ele mostra todo momento que ali naquele
também
topo,
é outra influência gigante.
Nossa, o capa vermelha é muito
grande, o NPCzinho que fica aparecendo lá no...
Nossa.
Você tá andando, aparece, mano, é literalmente o boneco do Journey, aquela porra.
Mas não é feio não isso, mano, é uma referência, mano, tá? O cara, o Journey é um clássico, mano.
Sim, mas calma que a gente vai chegar lá. Por que me incomodou, Jandir? Porque ele é muito bonito, a música é muito boa, a ilha é grande, o lugar ali que você chega com ele. Só que dá a impressão que é um grande só por ser, que não tem nada.
Uhum.
Tipo assim, eu fui umas 3 vezes nos cantos e não tinha nada. O lugar que parecia que era pra ter alguma coisa, mas não tinha nada. Era só aquele mundo ali. Diferente, óbvio que é uma comparação injusta. Mas você pega o Zelda do Switch aí, o Breath of the Wild, e a gente até comentou isso quando a gente fez o cast dele, o mundo tá ali, gigante, parece que não tem nada, e você vai explorar e sempre tem alguma coisa.
Sempre tá acontecendo.
Tem uma cabaninha
algo.
Dos bichos.
Exatamente.
Exato. No Rime eu senti o contrário, Bruno. Eu falei, meu, por que essa galera... Pô, o Rodrigo, lá que a gente fala direto dele aqui, o Rodrigo Coen, do Cineplayers, falou que é um jogo maravilhoso, que o final, meu Deus, não sei o quê. E aí eu já vou falar aqui, fazendo um paralelo com o Old Man's Journey e o Rime, que vai ser a capa desse cast, que nem toda jornada é boa então, mano. Porque se só o jogo é... Só o final é
esse
bom...
Esse é o título da capa, então? Nem toda jornada é boa?
É. Porque, ó, a gente sempre não tem a discussão de o Lost. Ah, o final é... Muita gente acha uma merda.
Falar de Lost aqui.
Mas toda a sua jornada... Então, não se estendendo muito. Mas o Lost e outras obras tem assim... Pô, o final não foi tão bom. Mas todo o resto foi muito bom.
Uhum.
E compensa o final não ter sido tão bom. O Rime, eu queria a opinião de vocês dois que terminaram... Se vale a pena você investir num jogo que aparentemente ele não é tão bom do começo ao fim, mas aí a parte final dele é boa pra caralho e transcendental e tudo mais, como dizem por aí. Porque eu dropei.
Eu vou deixar o Felipe falar primeiro, porque eu acho que a minha opinião vai ser mais polêmica que a dele, mas fala aí, Felipe.
Cara, eu curto muito esse jogo também, assim como o nosso amigo Rodrigo aí. Eu acho que ele tem problemas, principalmente que ele é um jogo também de puzzle, né? Só que ele é...
Sim.
Puzzle Adventure, assim que a galera chama, né? Mas ele... Basicamente não tem combate, nada do tipo, a progressão é toda por puzzles, assim. Tanto liberando áreas,
e nem sempre
estão
bem
assim,
executados, né? Esse que é o problema.
Não. Eu acho que a maior fraqueza dele é no design dos próprios puzzles, assim. Ele tem duas áreas, assim, que são bem grandes, igual o Evandro falou, que tem... que deixam você explorar bastante e que elas não têm tanta coisa pra interagir, assim. Geralmente são puzzles que compõem um puzzle maior, assim, pra poder liberar uma porta ou algo do tipo, assim. E depois ele tem áreas menores, assim, e ele vai meio que ficando um pouco mais linear pro final. E ele, assim como o próprio Ultimate Journey, ele não tem nenhum diálogo, nada, ele também é contado de forma até meio...
O que você tem de interação com o mundo é o botão de...
Cantar.
Dá pra chamar de botão de voz,
cantar,
ele... ele tem o Enu, que é o personagem.
Sabe quem
principal.
Tem isso? Shadow of the Colossus, que chama o Aggro.
Ele começa gritando, aí você vai aprendendo umas musiquinhas, conforme vai pegando os coelhinhos lá e tudo mais. Mas ele, como ele falou, ele não tem uma ação. Você vai pegar um porrete e dar nos inimigos.
Você pode carregar as coisas, você pode pegar item do cenário e carregar, isso. Né?
E também isso é pros puzzles e tal, né? E o visual dele, assim, é todo... Ele é bem baseado até na própria Espanha, né? Que é de onde vem o Tequila Works. É bem um visual meio do Mediterrâneo, assim, e tal. E ele é um jogo que... Ele é ainda mais subjetivo do que é o próprio Old Man's Journey, assim. A jornada que você faz, ela é subjetiva e ela representa algo no final, assim. Por isso que o final é muito impactante. E até por isso que, geralmente, quando se fala desse jogo, se fala muito do final, porque... se eu não tivesse jogado o final, se eu tivesse parado faltando 15 minutos, eu tenho certeza que a minha opinião não seria igual do que eu tenho hoje, sabe? Porque esse final, ele muda até a opinião que eu tinha da maioria do jogo. Porque ela meio que transforma as ações que você fez durante o jogo em outra coisa, assim. Quando você cria o paralelo do final com as ações do jogo, assim. E eu concordo que ele tem problemas, assim, que ele pode ser um pouco arrastado, ele não precisava ser... Sei lá, eu acho que...
Não,
se eu me lembro
não,
quando, eu joguei, se eu me lembro quando eu joguei... Eu demorei umas 7 horas, eu acho, algo do tipo assim. Ele podia ter sido mais curto e direto em alguns momentos, mas ainda é um jogo que eu gostei bastante, assim.
Então, no meu caso, como eu falei que minha opinião ia ser bem mais polêmica, eu concordo que o final é a melhor coisa do jogo. É a melhor coisa do jogo. Mas diferente do que o Felipe falou, eu acho que o final não redime os problemas que o jogo tem, cara. Digamos assim, esse jogo não merece o final que ele tem. E é isso que é o problema. Se o final é a melhor coisa que tem do jogo, é melhor você pegar e assistir um vídeo. Não precisa jogar o jogo. Porque, pra mim, o jogo tem um problema sério de ritmo. Muito grave.
Então, foi isso que eu senti, Bruno. Sabe o que eu senti? Que, assim, pô, eu já fiz isso em outro jogo. E o jeito que eu tô fazendo aqui não tá sendo legal, que justifique eu tá fazendo aqui também. Porque não tem problema nenhum você... O remix, sabe? Você ser... Peguei um pouco do Journey, um pouco do Ico, um pouco do... Ele lembra muito o estilo, a arte dele, o estilo visual. Lembra, sei lá, os desenhos do estúdio Ghibli. Ghibli, sim, não sei nem como fala.
Ghibli.
É bonito pra caralho. A música é ok. Então, a música é bem boa, o pianinho lá que vai rolando e tudo mais. Tem partes de orquestra que você, porra... É tipo assim, parece que o mundo tá tentando te passar uma coisa grandiosa e você está fazendo... Parece que ele tá querendo passar o sentimento do Journey e falhando miseravelmente, sabe, em todos os aspectos. E talvez se ele fosse menorzinho, sei lá, em vez de ter 6 horas, ter 3 horas e tudo mais, e fosse mais dinâmico, ele justificasse você jogar uma coisa mediana pra ter um final muito bom. E, eu comecei a jogar, depois de uma hora eu queria parar.
O que fica aparecendo aqui é que faltou colocar uma espadinha nele e inimigo no jogo, sabe?
Não é isso que vai resolver também.
Não tem necessidade. É outra proposta.
Mas se colocasse nele, olha o tipo de gameplay que você podia oferecer. Seria uma espécie de um Zelda mesmo, sabe? Porque é o que dá dinamismo, são combates, mano. Combates dá dinamismo.
Você tira o peso do jogo. Eu acho que o pecado deles foi achar que eles tinham que... E esse é um mal não só deles, mas de muitos jogos da era moderna. A gente precisa prolongar a experiência de jogo, sabe? Eu acho que esse jogo, se ele fosse mais direto, se ele fosse menor...
É o Bruno aí. Bruno, fã do Death Stranding, falando uma coisa desse tipo.
Não é?
Pior que é, né?
Mas são coisas diferentes. São propostas diferentes. Porque, tudo bem.
São diferentes.
Então, se ele que tivesse colocado uma caixa de correio nas costas do cara e me fizesse entregar, eu ia ficar ocupado o resto do tempo, entendeu? Porque isso tudo bem.
Não, eu concordo que ele tem esse problema. Ele bebe muito dessas fontes. Ico, Journey, próprio Brothers, Unfinished
Brothers,
Swan,
pode
crer.
Lembra muito.
Eu acho que ele não chega no nível desses jogos. Esses jogos estão em um nível além. Mas eu ainda acho ele uma peça de valor artístico, assim.
Mas você também sentiu isso, Felipe? Que parece que eles queriam abraçar. O velho esquema de quer abraçar o mundo e não se ligou que não conseguiria abraçar o mundo?
E é provavelmente a razão de que ele demorou tanto tempo pra sair também. É um jogo que foi anunciado em 2013 e só foi sair em 2017, né? Então... E que teve vários problemas de desenvolvimento e tal.
4 anos de desenvolvimento. Ele não parece um jogo com 4 anos de desenvolvimento.
Pô, mas depende do tamanho do estúdio e a quantidade de pessoas que estão trabalhando também, né?
Sim, sim, sim.
Mas jura, você falou aí de matar bicho, aquele lá do mesmo cara do Braid lá, de quebra-cabeça.
The Witness.
Que é muito bom. Witness. Você não mata bicho nenhum.
É muito
nenhum.
Mais simples, né? O jogo é foda. É um jogo mais simples, é mais de puzzle, né?
Mas você tem vontade de jogar. É, aqui, meu ponto aqui é...
Aqui é um mundão aberto, mano. Aqui é um mundão aberto. Faltou um espadinho e faltou inimigo.
Lá também.
Não, Juras, mas é que tá, não vai resolver, cara. Porque não é o foco do jogo.
E
o
Rhyme nem é mundo aberto, né?
É, tem a ilha lá.
Ele só é grande.
Duas fases, muitas áreas. Assim. Duas fases muito grandes.
É hub, né? Ele tem um hub que conecta com a torre lá.
É que, na verdade, ele te deixa... Ele tem um puzzle central, assim. Na primeira área, principalmente, você tem um puzzle central. E pra resolver esse puzzle central, você tem que resolver outros puzzles naquela área. Você pode ir em qualquer ordem que você quiser resolver esses outros puzzles e tal. E aí na segunda área é a mesma coisa. Só que aí você tem tipo dois puzzles centrais e aí que você precisa de resolver outros puzzles pra poder conseguir a solução dos puzzles principais, assim. E eu concordo que ele acaba, principalmente nessas dois primeiros segmentos, ele arrasta um pouco, assim. Até depois ele fica uma parada mais...
Direta.
Linear e funciona melhor até.
Mas é por isso que eu tô falando, eu acho que eles não precisavam. Eu acho que se ele fosse mais direto, entre aspas, o tempo todo, uma experiência mais concisa, mais curtinha, favoreceria muito mais. Porque eles parariam de prestar atenção em coisas que eles não, efetivamente não usam, porque eles construíram um mundo pra desperdiçar, sabe? E focasse em melhorar os puzzles. Focasse
espadinha
em melhorar
e
os
inimigo.
Puzzles.
Fazer as espadinhas do inimigo.
É foda, porque também...
o Jorginho não vai largar a espadinha do inimigo nunca.
Mas é porque ele é igual a todos os jogos que tem
então
isso,
então bota
mano.
Magia,
se você
transforma ele no Witcher.
Isso?
Bota magia, pode bota ser. Um urso.
Pode... Gosto.
É foda isso. Porque...
Não, talvez... Seria uma experiência diferente.
Coloca a natureza diferente. Pra ser adversária dele, sei lá, uma coisa do tipo.
Pro jogador, e talvez não diferente do que eles quiseram passar com o jogo, mas realmente, pode ser que daria um dinamismo melhor, sei lá. Porque foi o que eu falei. Cara, eu joguei uma hora e eu fiquei com vontade de desligar o videogame.
O jogo representa... O jogo tem 5 fases e no final dele você entende que cada dessas fases representa. E aí quando você vai ver o que cada fase representa, as duas primeiras que são essas maiores e mais...
Uhum.
Tem esse problema de ritmo, eu falar assim. Elas até combinam esse tamanho delas, esse tipo de ações que você faz dentro delas. Até combinam com o que elas representam. É foda falar porque seria o spoiler total
mas
do jogo.
Mas você sabe que isso aí... Eu entendo o que você tá falando. Mas você sabe que essa parte aí você tá arrumando justificativa
infância,
pro jogo.
Infância, adolescência, adulto.
Não, eu diria que... Não.
Você acha que foi de propósito? Do ponto de vista de gameplay, você acha que foi de propósito, de ritmo de jogo?
Se for, os caras são um gênio, hein?
Mas eu concordo que nesses dois primeiros segmentos, assim, que vão ser umas 2 horas, sei lá, 2 horas e meia, talvez... São um pouco arrastados.
Ou seja, ele poderia ser mais curto pra entregar
sim,
melhor a mensagem?
Ele deveria ser bem mais direto. Ele deveria ter umas 3 horas no sim. máximo.
Metade do tamanho.
Exato. Estaria ótimo.
Entendi.
E melhorar os puzzles. Tem que melhorar os puzzles
também. Sim, é.
Mas não tem mais jeito, né? Eles não vão lançar um patch pra resolver esse jogo nunca.
nem vão fazer uma sequência até.
Aproveitando esse momento em que estamos em casa... A Lura tem um recado maravilhoso pra gente aqui, rapaz.
Momento Lura!
Você tem até domingo, 29 de março, você tem até domingo, 29 de março, pra
de
acessar...
De 2020.
2020, sim. alura.com.br/quarentena-dev. Você que quer melhorar o seu conteúdo sobre programação. Bruno é programador aí, hein, Bruno? Programador, garoto de programa, né? Eu já fui, mas não sou mais. Inclusive, eu sou formado em sistema de informação... O Bruno é em engenharia, Bruno? Não, ciência.
Ciência da computação. Sou um cientista. Exatamente. Eu posso falar do corona.
Eu sou analista.
Eu sou cientista. Eu sou cientista, posso falar do corona.
Essa é a internet. Acessando alura.com.br/quarentena-dev, você faz o seu cadastro até esse domingo e você vai ter acesso por 10 dias gratuitamente a vários cursos de programação. É isso mesmo, Evandro?
Exatamente, a gente comentou no começo do cast aí, Juras, de como a gente poderia ajudar a galera na quarentena, como empresas estão fazendo isso. Foi o jeito que a Lura arrumou de, pô, vamos dar acesso a um conteúdo pra galera. É um conteúdo totalmente inédito e gratuito, e é bom pro cara que sempre teve vontade de trabalhar, de virar um programador, mas nunca teve acesso, não, sei lá, não conseguiu nunca ir atrás. Ele vai ter esses 10 dias aí, até o dia 10 de abril, pra fazer esse curso, cara, e ver se ele gosta ou não dessa área, se vale a pena ele investir ou não. E é uma baita chance, né? Porque é um curso com conteúdo da Lura e background da Lura, que a gente sabe que dá cursos super completos e tudo mais. E aí a chance que a pessoa tem de ter acesso a esse conteúdo gratuitamente.
Muito bem. Tem link aí na postagem ou acesso diretamente a lura.com.br/quarentena-dev. Se você tem interesse, cara, é o momento. Não deixa pra depois. Corre agora nesse link e já faz a sua inscrição, porque você vai ter acesso ao melhor conteúdo online de programação do mundo. Vamos para as notas aqui de 0,99 vidas para Old Man's Journey e Rhyming. Começando com Felipe Mesquita. Não, deixa eu começar comigo. Começar comigo aqui, que não... Vai, que não
chama você mesmo, esquizofrenia.
Júlio de Filho, por favor. Notas.
É o Pelé, é o Pelé. Fala dele na terceira
muito, pessoa. Muito obrigado, Jurandir, por escolher.
Vou dar aqui minha nota.
Pra dar a nota primeiro antes, porque...
Alto elogio, belíssima condução no programa.
Jurandir, parabéns pela condução do programa aí. Você não jogou os jogos e conseguiu conduzir muito bem esse programa, fazendo perguntas pertinentes aos participantes. Parabéns, Jurandir. Muito obrigado, Jurandir. Jurandir, seguinte. As minhas notas para Old Man's é nota quântica, né? Não joguei nenhum dos dois. O Tupac, ele tem essa... Principalmente o Tupac do Evandro tem essa função de me apresentar muitos jogos. Pela primeira vez, não fiquei com interesse de jogar nenhum dos dois.
Caraca, eu falei. Por isso que eu falei a frase da capa aí, ó. Nem toda jornada é boa.
Pois é. E aí, achei interessante o conceito do Old Man's. Old Man, né? Do Vein. Mas não sei, não me cativou pra jogar. E o Rhyme, conhecendo os spoilers desse jogo, eu até me cativou um pouco mais o interesse de jogar. Porém, é aquilo que vocês falaram, é um jogo muito longo, fazendo determinadas coisas que poderia ser feito em uma parada menor. Eu acho que eles começaram a fazer o jogo e viram, cara, a gente dá pra fazer um jogo muito grande aqui, com referência a um monte de parada. E aí, sabe o que é que isso faz com que aconteça? Com que a história fique bem em segundo plano. E aí você, quando chega no final, parece que a história faz todo sentido, mas a jornada não faz o sentido. Então, vou dar pra ambos os jogos 80 vidas pra ambos, tá? Kid Mesquita, por favor.
Bom, pro Old Man's Journey, eu vou dar aí 80 vidas também. É um jogo bacaninha, não tem muita surpresa ou nada do tipo, mas eu concordo com o Bruninho, principalmente que o viés artístico que ele tem aí é muito bacana. E pensando que é um jogo de originalmente aí de mobile, né, de celulares, tablets e tal, pensando que o design dele é feito para esse tipo de dispositivo, ele funciona até bem. Só deixar para os idosos do Brasil aí, não vão levar o exemplo desse aí e vão ficar em casa.
O dia que eu joguei ele foi quando estourou, mano. E eu só pensava nisso, porra, esse velho não tinha nem que tá aí.
Não seja esse velho e fique em casa, que esse velho andou demais. Puta merda, ele andou pra todo lado. Sim. Então, se você for idoso aí e quiser fazer uma jornada, faça
com esperado.
O mesmo Journey no seu celular.
Viva a jornada do velho ali. No...
Do velho, é. E pro Rhyme, talvez não, com certeza a pessoa que mais curtiu ele aqui. E vou dar aí pra ele 85 vidas.
Caraca, aí, e o finalzão bom.
Eu acho que ele foi um esforço muito bacana lá da galera da Tequila Works. Tem os seus problemas, sim, mas principalmente a forma com que eles construíram a mensagem que eles querem passar em volta do game design, eu achei bacana, por mais que ele tenha esses problemas de ritmo aí e dos puzzles.
É muito triste no final, meu Deus do céu. A música é lindíssima. É muito triste, meu Deus.
Sim, é muito. Esses dois jogos são tristes.
Sim.
Os dois jogos são tristes.
É.
Bruno Mesquita. Bruno Mesquita não, Bruno Carvalho.
Bom, vamos lá. Eu sou justamente o oposto do Felipe nesse sentido. Pra mim, dos dois jogos, o melhor disparado, mas disparado assim, ó, por quilômetros e quilômetros de distância, é o Old Man's Journey. Inclusive, Edu, eu sei que esse direito é seu, mas você deve até ter pensado isso durante o programa. Se eu puder fazer um pedido, fecha com Old Man do Neil Young, cara. Old Man é fantástico do Neil Young.
Calcinha preta, Edu.
Mas olha só, em termos de ritmo de jogo, em termos de arte, em termos de arte, eu coloco visual, questão de áudio, questão de elementos de gameplay. Pra mim, Old Man's Journey é fantástico. Apesar de eu não concordar com o final do Old Man's Journey. Olha que engraçado. O final é a melhor coisa do Rhyme. E no caso do Old Man's Journey, ele não merece o final que ele teve. A história é um pouquinho clichê e tal, mas eu gostei muito dessa experiência. É uma experiência curtinha. cara, é videogame arte no sentido de arte mesmo, sabe? É muito legal. Minha nota pro Old Man Journey vai ser 95 vidas aí, fácil. Fácil. Ele cumpre o que ele promete. Ué.
Bruno se identificou com a jornada do véio paia.
Não, a parte... não é.
O véio com poucos amigos na vizinhança.
O véio paia. Ó, a parte do trenzinho é tão bonitinha também, cara. É tão legal. Ali eu me senti uma criança de novo na parte do trem. Não, muito legal.
Ô, Bruno, e esse véio... O jogo é curto, tem uma hora, mas esse véio andou, hein, malandro.
O título do podcast poderia ser O Véio Paia e o Zelda Sem Inimigos.
Como assim? É Tupac o nome do jogo, o título do podcast, caralho.
Ele tá falando das frases da capa.
406. O velho pai e o Zelda sem inimigo. O cara vai olhar pra caralho.
Que porra. O velho pegou dois barcos, andou de trem.
Exato. O velho andou malandro. Esse velho se pulou. Eu queria ver a quilometragem desse velho no final do dia.
Puta merda. Agora, o Rhyme, cara, ele é um jogo que... Eu posso resumir no seguinte, é um baita de um potencial despertado. Efetivamente, a melhor coisa do jogo é o final. Só que aí, como eu falei que o velho não merece o final dele, no caso do Rhyme, ele não merece o final que tem, cara. Eu acho que o jogo tem muitos problemas graves de ritmo de jogo. Eu acho que ele tem problema grave na qualidade dos puzzles. No começo, ele até introduz algumas coisas, alguns conceitos interessantes, mas a execução é paupérrima, sabe? E eu não recomendo que a pessoa passe por isso só pra ver o final. Vai assistir o final, cara. Porque não dá.
Não, se for assim, nem vê. Não, se for pra recomendar, nem vê nem o final, pô.
mas aí vai valer de nada.
É isso que eu ia falar.
Não vale nem os 15 minutos de ver o final, então.
Se o cara não jogou, ele vê o final, ele não vai ter o mesmo impacto.
Não,
cara,
tudo é verdade. Não, isso é verdade.
Nem joga, então. Se não vai recomendar, não fala pra nem jogar.
Mas então faz o seguinte... Assiste alguém jogando e pede pra ele ir rapidinho. Fala assim, não, vai rapidinho aí, só pro...
Não, também não.
Assiste um vídeo do YouTube acelerado.
Não, cara, é sério. É assim, o final é lindo. Assim, não, o final...
Faz speedrun.
Exato, faz speedrun. Tenta pronto. Fazer um skip. Faz speedrun. Faz aquele, atravessa a parede, tenta fazer algumas coisas pra encurtar a jornada. Não, mas é sério. O jogo, ele tem boas intenções, ele tem méritos, só que ele se perde justamente na questão do escopo, cara. E pra mim isso é muito claro. Eles tinham um jogo, e aí eles tentaram colocar coisa mais do que precisava só pra ele engordar no sentido de duração e de desenvolvedores. Percam isso, percam essa coisa de, não, meu jogo precisa ser grande, eu preciso... Não precisa, o teu jogo precisa contar a história que você tem pra contar, cara. E às vezes, menos é mais. Se o Rhyme tivesse metade da duração e puzzles melhores... O ritmo seria muito mais agradável, ele valeria muito a pena. É óbvio que ele é uma experiência delicada. Você vai perder a paciência durante um jogo. Eu mesmo, nossa, quando eu terminei, eu não consegui jogar ele direto. Eu fui, joguei, parei. Eu acho que eu voltei um mês depois pra jogar de novo, só pra porque eu tinha que terminar, sabe? É complicado. Mas tem seus méritos. Eu vou dar 80 vidas porque...
Porra, o final é bom mesmo então.
É, então, o final é bom.
Bem, dois jogos aí pra você pensar sobre o Let It Go, né? Lost aí, sempre presente.
Mas o véio é melhor. E outra, o véio, você vai entender o quão escroto o ser humano é.
Eita.
Bom, Bruno, dando spoiler sem dar spoiler.
Tem que acabar com a ideia do velho sábio?
É, esse negócio aí nem todo
isso faz véio... tempo.
Não, se bem que assim, eu não vou dar spoiler.
Você já morreu tem uns anos.
Eu não vou dar spoiler aí, mas o erro do véio foi antes de ser véio, né? Então...
Entendi.
Talvez ele tenha aprendido uma lição, vai, mas...
Talvez. Muito bem, muito bem. Falamos aí sobre dois jogos nesse 2-pack.
E o Evandro não dá nota, não?
Eu acho bom, eu não dei a nota.
Opa! Evandrisson de Fritas, suas notas aí para o jogo que você escolheu.
Cara, como eu falei durante o programa aí, repito mais uma vez, a frase do cast é: nem toda jornada é boa. E aqui a gente tem dois exemplos disso. Eu vou começar falando do Old Man's Journey, que eu concordo com o Bruno, é realmente um jogo muito bom, que ele, eu traço um paralelo de assim, no Old Man's os caras sabiam o que eles queriam fazer, como fazer, e eles entregaram exatamente o que eles se propuseram. Me parece que é o tipo de jogo que você olha e o desenvolvimento foi uma maravilha, não teve treta, cada um fez o seu e tudo mais, quando a gente olha só o produto final. Porque ele não se alonga muito e ele não é tão curto assim. Ele tem os puzzlezinhos lá, você vai ficar o tempo inteiro xingado a pensar toda vez que abre um cenário novo e tudo mais. é lindo. A trilha sonora, ela te conduz nesse processo, nessa uma horinha que você tem do jogo, do começo ao fim, de forma magistral. Tem uma narrativa muito bem desenvolvida e ele conta toda essa história, que tem uma complexibilidade ali, apesar de não ser tanta, sem diálogo nenhum. E como o Bruno bem destacou, isso é bastante válido e muito, é um ponto mega positivo pro jogo. Mas assim, não foi aquele jogo que eu joguei e falei, meu Deus, a minha vida é outra, nossa, as pessoas têm que jogar isso. Nem todo jogo vai ser o Journey, nem o Celeste e tudo mais. Como o Felipe falou no cast, porra, sempre eu vou comprar lá esses jogos com Journey, sabendo que eu tô errado. Porque pra fazer o que fizeram ali no Journey é um em um milhão. Mas ainda assim, é um bom jogo.
Mas esse falei, tá jogo, Evandro, é um Journey. É o Old Man's Journey.
Sim, é o Old Man's Journey, exatamente. É um outro tipo de jornada, é boa, do começo ao fim, é legal, entrega. E, cara, se você... A gente falou disso no 2-pack do Felipe, de, pô, jogo de mundo aberto, jogo de tiro pra caralho, jogo que você perde a sua vida. Às vezes você tem que jogar um joguinho desse. Você vai sentar ali e jogar do começo ao fim, sabe? Parar e jogar e consumir aquela história inteira. Não perder 40 horas, 50 horas num jogo, que mesmo que ele seja muito bom, 50 horas hoje em dia, mesmo em época de quarentena, 50 horas é muita coisa. Então, se você procura uma experiência curtinha e tudo mais pra jogar rápido, ele é super indicado. E como ele entrega tudo que ele propõe, como eu falei, eu daria pra ele 90 vidas. Não é perfeito, mas é bom, mano, eu achei bonzão. Eu fiquei satisfeito, foi uma hora muito recompensadora.
Exato.
Só em alguns puzzles ali que eu falei, pô, eu sei... Você sentiu isso, Bruno, sei o Felipe? De saber o que você queria fazer, mas não conseguir?
Mas isso é por causa do controle, Evandro. Por isso que eu falei que o melhor jeito é jogar no touch. Então, tem muito puzzle que se você pudesse tocar a tela direto e fazer o movimento, ele ficaria muito mais prático.
Porque aconteceu comigo algumas vezes e eu falava, pô, só pode ser isso, não é possível que é de outro jeito. E no final era. Só que eu não tava conseguindo fazer.
O debaixo d'água ali?
Isso, é isso aí mesmo. Uhum. Pra fazer aquela junçãozinha, manja.
No controle é meio ruim mesmo.
Você tem que fazer uma junção entre um plano e outro pra ele poder pular.
Mas os puzzles são tão besta também que...
É, sim, não. Mas é, se for pra apontar um contra, seria só isso, sabe? De talvez nesse port de mobile pra videogame, no controle, ele dá umas engasgadinhas. Nada que atrapalhe a experiência, mas é o único contra. Já o Rhymezão, foi o que eu falei. Me parece, é o oposto do Old Man's Journey. Me parece que os caras pensam, não, a gente vai fazer um jogo que vai ser melhor que o Journey lá do PS4. Vai ser animal, vai ser uma história edificante, vai ter uma puta música, um mundo animal lindo, com características únicas. E aí você joga e você não vê isso. Parece que é uma tentativa frustrada de querer fazer um negócio muito marcante, muito gigante, e pra mim parece que eles se perderam no desenvolvimento de, pô, não, a gente não vai conseguir entregar, então vamos entregar, vamos se garantir no final. Parece que era um jogo que já tinha uma ideia muito boa, e um final que eles sabiam que era um final muito bom, e aí o processo dessa jornada de como você chegaria nesse final se perde. Nenhum momento eu fiquei com vontade de, pô, não, quero jogar. Mesmo sabendo disso. Então eu imagino o cara que não sabe que o final é essa Coca-Cola toda, como ele vai se segurar e ter vontade de jogar. Então pra mim foi meio decepcionante, apesar da trilha sonora ser muito boa, imagino que ela é boa do começo ao fim. Mas a jogabilidade, o fato dele não mostrar nada de novo e ser muito devagar, mano, não me deixou com vontade de continuar. E aí pra ele, pela tentativa de fazer algo marcante e grande, sei lá, 70 vidas acho que tá valendo.
Muito bem. Muito bem, fechamos aqui mais um 99 vidas, deixa seu comentário no 99vidas.com.br. Jogou os jogos? Não jogou? Quer ir, foi atrás por causa do 99 vidas? O que, que você achou?
Tem no Game Pass?
Coloca... Não, aí não. Coloca nos comentários o que você achou desses jogos maravilhosos. E aproveitando que a gente tá nesse período de quarentena e que a gente falou de empresas que estão com portas fechadas, mas que o trabalho continua, a gente dá um recadinho aqui aos nossos amigos lá da Game Tech Zone, né? Continuam trabalhando firme e forte, né?
Exatamente. Se você precisa consertar o seu videogame ou qualquer outro aparelho eletrônico e tudo mais, entre em contato que eles buscam o seu aparelho lá, arrumam e levam para sua casa de volta.
Sem falar a loja online, né?
Isso, o bacana é que as operações online continuam e as feiras também, já que a gente não pode ter grandes aglomerações, agora as feiras online serão mais frequentes. Então agora a feira que acontecia uma vez na semana online se juntou, fez a fusão com a feira que acontecia física agora, e eles vão ter feiras online mais frequentes ainda, então fiquem ligadinhos, tanto no canal lá no YouTube, né, que é o GameTechZone, youtube.com/GameTechZone, e no Twitter, que lá eles postam tudo direitinho, no Instagram também, pra você ficar ligado que as promoções que tem lá, meu amigo. Esses dias saiu um Conker por R$1,99.
É, R$2, né? O Alex tá igual o Ciro Bottini lá.
Não, que mano é Conker? As Bruno, a feira online que a gente foi lá, que tava vendendo 4 jogos de Play 4 por R$100.
Pois é, não, mas a gente tá falando de Conker por R$2, cara. R$2.
É,
não,
jogo sim. De Play 4, jogo...
Mas caramba, tem muito da galera do antigamente que era bom, é colecionadores e a galera que quer a parada retrô. Tem. Mas é importante a gente falar também, tem jogo de Play 3, tem jogo de Play 4, tem jogo de Xbox One, tem, cara, o Alex é maluco.
Na feira online sai de tudo, filho. Tudo. Dos clássicos aos jogos modernos aí.
GameTechZone.com.br. Você acessa e tem todos os detalhes lá. E pode buscar nas redes sociais também, né? No Instagram, no YouTube. YouTube é onde acontece as lives. E o Instagram é onde tem os anúncios, né? De novidades e tudo mais. A feira é um ponto de encontro. Agora virtual no momento, né? Virtual. Dos jogadores old school, da galera que gosta dos consoles antigos, mas também tem muita coisa nova sendo vendida e sendo compartilhada. Vale muito a pena acessar gametechzone.com.br. E antes de finalizar esse podcast maravilhoso, dizer que você pode colaborar com 99 Vidas com R$15 todos os meses através do PicPay. Baixa o PicPay no seu aplicativo aí, no seu celular. Baixa o PicPay no seu celular. É muito fácil de encontrar, né? PicPay tá em todos os lugares. Passava comercial em cinema, na TV. No Big Brother tem PicPay, né? Então é um aplicativo que está na boca da galera. E você pode utilizar pra colaborar com 99 Vidas todas as semanas. Mas por que eu vou colaborar com 99 Vidas? Porque você fazendo a sua fezinha mensal com R$15 por mês, você ajuda esse podcast a continuar funcionando todos os meses. Saindo todas as semanas. Não só essa edição principal. Por quê? Porque todo mundo recebe esse programa principal, mas você que colabora recebe num grupo exclusivo uma edição bônus todas as semanas. A gente já tem mais de 80 edições, estamos nos caminhando aí para chegar a 100 edições do bônus. A gente fala sobre tudo, sobre Final Fantasy, sobre Sonic, sobre E3, sobre um monte de coisa legal aí, responde perguntas, é um bate-papo bem legal com a equipe do 99 Vidas. E é o mesmo formato desse que você acabou de ouvir. Mesmo formato, mesma coisa.
Não, essa semana, Juras, mais do que nunca, bicho. Eita. Essa semana o cara tem acesso aí a como é um bônus. A gente vai postou junto desse 2-pack o nosso bônus recente que a gente jogou, o demo do Final Fantasy VII.
Sim.
Que é um cast de uma hora, onde a gente deu nossas impressões sobre o demo do jogo e tal. E o cara assinando lá no PicPay, além de todas as vantagens que tem o PicPay que a gente fala toda semana, ele vai receber o cashback de R$15, ou seja, a assinatura vai sair de graça. E ele vai ter acesso a mais de 80 bônus. Então, bicho, agora é a hora. A gente tá te dando aí uma amostra grátis pra ajudar na quarentena. E essa fera aí, meu, 99 vidas. Eita. Vai, Bruno. É, imita o Faustão. Bruno e Felipe, momento Faustão.
O Bruno imita é o Silvio Santos,
né? Felipe não é do humor. Imita o Faustão, Felipe. Eu quero ver você imitando o Faustão.
É, como é que ele falou? É.
Eita!
Mais do que nunca, bicho.
Mais do que nunca.
Essa é fera.
Mais do que nunca, bicho.
7h32, essa fera aí, hein?
Essa fera aí, meu!
Ô, Bruno, a sua imitação não foi boa de Faustão, mas de Silvio Santos, cadê?
Mas olha só o que você quer que eu fale, mas aí, agora o Silvio Santos está chegando, mas se você não ganhar, quem ganha a carta? Mas olha só, mas bem bolado, mas bem sacado, bem sacado.
Tudo bem, muito bem. Não, chega Silvio Santos está cancelado ultimamente, então não rola.
Não, momento humorismo, gente. A gente teve no último cast, a galera gostou. Tem que ter aqui também.
Arroi!
Que veio! Mas agora eu vou imitar o Silvio Santos imitando o Faustão, porque assim, ô louco, bicho, ó. Mas olha só, exatamente, às 7h32, vai,
o bom é o eita. Bicho.
Eita!
Eita, barreita, barreita, oi, barreita, barreita.
Chato demais o Faustão, né, mano? O Faustão, mano, a galera cantando, ele, sucesso em todos os lugares do mundo, e a pessoa cantando lá, e o microfone dele fica altíssimo. É da pessoa que tá cantando baixinho. 1 milhão
de discos em todo o Brasil.
É, bizarro.
Chato nada, o Faustão é um gênio da comunicação, Júlio. Tinha que ter um canal só de vídeo cacetada.
Caraca. Um dos dias mais tristes aí dos últimos tempos foi o Faustão sem público.
Sem público, ele colocando os aplausos tipo Friends, assim, sabe?
Nossa, foi triste aquilo.
É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau.
not like you were. Oh man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Time goes by.